pessoal! A gente voltou mais uma vez. Somos que nem Sandy Júnior. A gente demora pra voltar, mas a gente sempre volta.
Meu Deus.
E as pessoas sempre querem ouvir quando a gente volta. Por quê? Porque nós somos o quadro 18, o melhor podcast de tênis do mundo. Não, mentira, vai. Do Brasil, tá bom, já, né? Da América Latina. Agora estamos agora estamos internacionais, né, Aline, lá em Barcelona. Inclusive, não botei isso no roteiro, mas acho que era bom você falar, né, um pouquinho, como que foi ir no torneio lá. Bom, eu sou a Sheila Vieira, estou mais uma vez com o Alexandre Cossens e a Aline Calerron. Como vocês estão?
Eu também. Tudo legal.
Tudo show aqui também.
Ok, Chica. A gente vai falar, na verdade, esse episódio, ele é mais um pré-Roland Garros, porque a gente decidiu esse ano não gravar um episódio depois que as chaves saíram. Porque, não sei, acho que perde um pouco o timing do que aconteceu nesses torneios anteriores, a gente só fala da chave, talvez em Roland Garros a chave não seja o mais importante. Então a gente decidiu gravar um pouco antes e falar sobre mais coisas. Como, por exemplo, o fato de que os três Masters 1000 preparatórios foram vencidos por jogadores diferentes. Fonini, Djokovic, Nadal, Barcelona foi o time que ganhou, Federer voltou a jogar no Saibro, e, enfim, saiu bem, não excelente, mas bem. O Tsitsipas aparecendo aí como um dos favoritos também para Roland Garros, jogou muito bem no Saibro, o Zverev se estrepou aí no meio do caminho, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo com ele. No feminino, a Bertens e a Pliskova ganharam os dois torneios preparatórios principais. A Serena vai jogar Roland Garros, mas em Roma ela se machucou. Sharapova sumiu, enfim, ninguém sabe qual o paradeiro dela. Nas duplas, Caboy e Farah jogando super bem. E fora da quadra, tivemos muitos barracos recentemente, com Justin Gimelstob e Nick Kyrgios protagonizando. Mas então vamos começar por Barcelona, Aline. Fala um pouquinho aí como que foi estar no torneio de Barcelona.
Eu fui durante toda a semana no torneio e, bom, foi bom, primeiramente é bom porque eu nunca tinha ido num torneio fora, né, do Brasil. Eu tive a oportunidade de ir no US Open, mas bateu a preguiça, real. Aí eu não fui no US Open, mas aqui em Barcelona deu tudo certo pra ir. A estrutura do torneio é fantástica, né? O clube é muito bonito, é tudo muito grande. Eu pude ir toda semana, então deu pra ver o Sasha passando vergonha, deu pra ver o Bruno fazendo a final. Eu também pude ver toda a estrutura dentro do clube, né? O Players Lounge é muito legal, o restaurante dos jogadores era muito gostoso, muito bom, viu? Parabéns pelo suquinho, galera. A famosa piscina que os jogadores se jogam quando ganham um torneio também, assim. Eu passei medo lá porque eu tive que passar naquela piscina todo dia e eu não sei nadar. Me dava um medinho. Mas, assim, torneio fantástico. Eu gostei muito. Assim, logo na entrada tem todas as tendinhas, as coisas de comida. E eu adorei que tem uma tenda do espanhol lá. Você pode comprar a camisa do espanhol no torneio de Barcelona.
Do clube?
Do clube. Eu achei muito aleatório.
Ok.
Mas é maravilhoso, dá pra comprar ingresso ainda pra jogo. Nossa, ok, melhor coisa do torneio de longe. Muitas coisas pra comer. A estrutura lembra muito o Rio Open, assim, do jeito que ele é feito, o torneio. Mas é bem legal, gostei muito mesmo do torneio, espero poder voltar ano que vem. E foi muito legal ver o Bruno fazendo final nesse torneio também, né? Um pouquinho do Brasil ali. Bruno com a entourage dele lá de 47 mil pessoas juntos. Nossa, como tinha brasileiro, Jesus Cristo amado. Foi ótimo, gostei muito.
Certo. Barcelona que o time ganhou, né? Mas vamos começar pelo Nadal, com sua frase já clássica, What happened in Rome, what happened... Como é que foi?
What happened in Monte Carlo happened, and what happened in Barcelona happened, what happened in Madrid happened. And here we are. We are in Rome.
Quando o Nadal chegou em Roma, inclusive, o fato dele falar essas coisas é porque ele estava sendo meio cobrado, né? Que ele não tinha vencido o torneio ainda. na temporada de Saibro, e porque o Fonini ganhou Monte Carlo. E se ele não ganhasse Roma, já ia começar aquele papinho de ah, Nadal não chega tão forte, Roland Garros, blá blá blá. E ele foi lá e entregou uma semana impecável, perfeita, nota 1000, ganhando Djokovic na final. Então o Nadal deu, meio que deu uma carteirada aí, eu que mando no negócio. Mas se ele não tivesse, por exemplo, se ele tivesse perdido a final pro Djokovic, mudaria alguma coisa? Não, né?
Não. Eu acho que sim.
Você acha que sim?
Eu acho que
eu
não.
Eu acho que sim. Eu acho que... Não, primeiro que assim, mentalmente pra ele, perdendo o Djokovic de novo e no Saibro, ia fazer diferença. Ainda mais se fosse aquele Djokovic meio, né, mais pra lá do que pra cá, que jogou a final de Roma. Mesmo assim, o Djokovic ainda foi e tirou um set. Né, mas eu acho que tinha essa coisa do mental, do putz, o Nadal foi um cara que fez um Australian Open espetacular e tomou um pau do Djokovic na final. Então, de repente, se ele toma um pau na final de Roma, vindo de derrotas em Monte Carlo e Barcelona e Madrid, eu acho que incomodaria. Eu acho que não colocaria ele como... Eu acho que o Djokovic chegaria nas casas de aposta ali, pau a pau com ele, se bobear sendo até o mais cotado, sabe? Mas eu acho que, independentemente de casa de aposta, pra mim, eu acho que faz diferença bem grande mentalmente pro Nadal essa vitória pro Djokovic, sobre o Djokovic.
Eu acho que Nadal e Saibro, incomodaria ele perder, incomodaria. Mas sinceramente, eu sou dessas que Nadal e Saibro, tá tudo certo. Chega lá, mandar os. Põe um pezinho na chatria e fala, tô em casa, tá tudo certo.
5-7, né? Aquela coisa.
É, aquela coisa, Nadal. Né? Foi em Paris, era perfeito em Paris.
É. E uma coisa que eu acho que bem legal que o Nadal fez essa semana foi justamente essa coisa de administrar os jogos, né? Que teve aquele dia em Roma que teve todo mundo jogou duas partidas, né? Todo mundo que ganhou, obviamente, a primeira partida. Jogou duas partidas e ele, tipo, perdeu dois games nos dois jogos. Então, assim, ele percebeu que era uma semana difícil e que ele tinha que acelerar um pouco as coisas. Foi uma coisa que o Djokovic teve um pouquinho mais de dificuldade. Claro, você pegar o Del Potro nas quartas é difícil e tal, mas era uma partida que ele poderia ter vencido dois sets, assim como a partida contra o Schwartzman também. Então foi um pouco... Enfim, ele chegou cansado na final porque, enfim, ele não conseguiu ser tão eficiente nas rodadas anteriores. E aí eu acho que isso acabou fazendo a diferença pro Nadal. O Djokovic, essa temporada de Saibro tem sido muito boa para ele, né? Porque ele foi mal, né? No pós-Australia Open. Foi meio decepcionante ali as coisas que ele fez. Mas ele voltou a mostrar força agora nesses torneios e, enfim, ganhou Madrid, foi vice em Roma. Mas é suficiente, será?
Eu acho. Não, eu não lembro se eu falei isso aqui no último podcast, ali depois de Indian Wells. Foi depois de Indian Wells que a gente gravou, depois de Miami, eu nem lembro. Tanto faz porque ele foi mal nos dois, né? Mas a impressão que eu tenho sobre o Djokovic é que ele já não vai mais, até o fim da carreira, ter aquela coisa de jogar em altíssimo nível a temporada inteira. Depois daquele esgotamento ali de 2015, 2016, eu acho que ele botou na cabeça que vai administrar aquele período, esse período morto, que não deixa de ser Indian Wells, Miami, é um desses períodos, e chegar bem nos slams, eu acho que é o que ele quer. Tanto que você vê que em Monte Carlo ele não chegou em grandes coisas, e você vê que o tênis dele foi melhorando, né? Madrid funcionou tudo muito bem, em Roma, onde as condições são mais parecidas com as de Paris, ele jogou bem, podia, como a Sheila falou, ter facilitado a vida dele mesmo jogando, né? Sendo mais consistente, porque era o que precisava numa semana que teve aquela chuva e forçou rodada dupla. Não foi, mas ganhou jogos numa chave que não era tão fácil assim, né? Tinha o perigoso com o Schreiber, tinha o Del Potro. Então eu achei que bom o bastante para ele gente vai ter aí uma semaninha para Roland Garros, mas aquela metade da primeira semana que ele costuma tirar de letra. Então, uma semana e meia para afiar e fazer a última sintonia fina para chegar nos jogos importantes, jogando bem, eu acho que tá ótimo para ele.
É, eu lembro que em Indian Wells, Miami, a gente falou sobre como... Na verdade, fui eu mais que falei. Sobre como essas coisas extra-quadra dele tá sendo criticado pela postura dele, como estão afetando um pouco a maneira que ele jogava. E nesse caso não foi, né? Claro que foi um pouquinho diferente do que aconteceu lá, mas o Djokovic esteve sob pressão de coisas extra-quadra bastante, né? Tanto na treta do Gmelstob, quanto na treta do Kyrgios.
Não, e na entrevista do Ben, né?
Também teve isso aí também.
É um monte de coisa e ele realmente, assim, não levou isso pra quadro, que é muito, muito bom. Não acho que ele se saiu bem no extra quadro, especificamente, tanto quando ele falou do Gmelstob, quanto na entrevista com o Ben, quanto naquela coletiva lá de Indian Wells, que ele não quis falar nada. Eu acho que fora de quadra ele tá enrolando e tá querendo administrar coisas demais e tá se fazendo ver como uma pessoa em cima do muro e que, sabe, não quer se comprometer com nada ou com ninguém. E acho que isso não pega tão bem para ele. Mas ótimo que ele não tenha levado isso para quadra e não tenha afetado as atuações dele.
Roger Federer, dentro do esperado, né? Ganhou umas partidas, não ganhou um torneio. Tá ali, né? Tá passando.
Eu acho que a Madrid, você vê, ele ganhou um jogo que ele salvou match point, perdeu um que ele teve match point, mas era um jogo duro. Então, tá no pau a pau, salvou match point também em Roma, naquele jogo contra o Choric, que tava chato. Que dá pra tirar? Oi?
Não, eu ia falar que só daí Roma virou aquela onda. Ele falou: vou dar hatch aqui, vou dar WO.
Não, toda a cara disso. Toda cara que foi isso, né?
Que zona.
Mas eu acho que dá pra gente tirar algumas coisas, né, desses dois torneios. Uma é que ele vai ter problema em Roland Garros pra definir ponto como ele teve em Roma. O jogo com o Choric, que é um cara mais consistente, que ficou ali no fundo, trocando backhand bem, esse tipo de jogo vai ser chato pro Federer. Esse jogo com o Choric foi um jogo que, assim, ele se virou na versatilidade dele, né? Dando curtinha, de vez em quando uma subidinha pra rede ou outra. Não fez aquele saque-voleio que funcionou mais ou menos em Madrid, mas em Roma ele já começou, já fez 1-2 contra o Choric, levou passada e parou. Já viu que isso não vai funcionar ali, e o Roland Garros também não vai funcionar nos jogos grandes, nos jogos mais difíceis. Então, eu acho que continua sendo um Federer que passa tranquilo pela primeira semana, mas é um que eu não sei, de oitavas para frente, eu acho que vai depender da chave, de quem ele pegar, de como ele vai administrar a primeira semana, não sei, não é um... Ele realmente não tá entre os meus 3-4 favoritos ali pro torneio, que ele estaria se fosse em qualquer dos outros 3 slams.
Eu ia perguntar justamente isso para vocês, se nas casas de aposta o Tio e o Tsipas estão aparecendo antes do Federer, se vocês acham isso. Se vocês acham que isso faz sentido ou... Não, o Federer é um campeão de Grand Slam, então a gente tem que levar isso em consideração.
Eu acho que as duas coisas. Acho que tanto faz sentido quanto... Porque a coisa do Federer ser um campeão de Grand Slam é o que faz ele passar mais fácil por caras que endureceriam partidas com ele, até, sabe? Mas eu colocaria hoje na frente dele. Óbvio que quando sair a chave a coisa toda fica um pouquinho mais clara aí. O Tim é um cara que pode desequilibrar muito a chave, mas aí fica um pouquinho mais claro, né, quem pode ir até onde, dependendo dos caminhos. Mas olhando assim hoje, um por um, eu colocaria aí Nadal, Djokovic, Tim, Tsitsipas, não sei quem mais na frente do Federer. Não, é porque o Fonini é muito suscetível a dias ruins, sabe? Então,
sim,
você tem um torneio de 7 jogos, melhor de 5, eu não confio no Fonini pra essa
já
regularidade.
Sei, eu já sei qual nome você tá buscando aí.
Quem?
Alexander Zverev.
Olha,
claro,
só.
Claro, perigo, perigo.
Você sabe que seria um jogo interessante ele com o Federer.
Ai, não quero ver essas coisas.
O que acontece aí com ele, Aline? É, tá sem equipe, tá meio perdido?
Ah, um pouco de tudo, né? É, ele teve um probleminha aí com... É, acho que era o manager dele, perdeu. É, aí deu problema depois aí. Os problemas extras. Namorada acabou namoro. Enfim, um monte de coisa extra quadra. Que... O menino tava perdidaço, inclusive... Vi ao vivo, a perdição ao vivo em Barcelona. Incrível. Mas é isso, cara. Dava pra ver que ele tava se estressando com as coisas que normalmente ele não se estressa, sabe? Tipo, ele errava o backhand, ele ficava muito puto. Ele gritava, ele virava pro box, começava a gritar: por que, que eu tô errando esse backhand? Eu não sou de errar esse backhand. Tipo, meu, você erra esse backhand normalmente. Para. É, mas tá difícil mesmo. Tava meio perturbado com essas coisas. É, extra-quadra, mas aparentemente tá melhorando. Eu achei que ele teve uma progressão boa aí no Cyber, apesar dos resultados. Foi melhorando a cada torneio.
Certo. Algo sobre o Zverev, Alexandre?
Não, eu não vi especificamente assim, o Zverev tanto pra fazer uma análise bacana dele. Mas eu não sei se eu tô confundindo agora, mas ele que deu a entender que tinha alguma coisa de questão pessoal. Foi o pai dele que teve doente, foi algo assim? Fora de
também
quadra?
Também teve isso.
Acertando.
Sim, também teve isso. O pai dele não tava podendo viajar, ele tava doente. E ele sente falta, né? Porque é o pai dele que é o técnico dele. Aí já junta isso, né? O pai é o técnico. E aí teve confusão com o manager, teve namorado, não sei o quê. Enfim.
É, assim, o Zverev já é um cara que teria mais dificuldade normalmente no Cyber, apesar de ser um cara que ano passado quase ganhou do Nadal em Roma, só que já foi campeão em Madrid, mas é um cara que tem um pouquinho mais de dificuldade, eu acho isso pelo menos, no processo de construção de ponto, de quando ele não ganha tanta coisa com o saque ou do fundo da quadra, quando a bola começa a voltar mais do que o normal, ele é um cara que não... Acho que tem uma dificuldade de ler o que está acontecendo e de aplicar alguma coisa diferente para mudar o jogo, para tirar o adversário de uma zona de conforto. Acho que ele tem dificuldade disso, de sair do planinho A, B dele ali. E, óbvio, se tem coisa, né, fora de quadra pesando, aí pode virar uma bola de neve e a coisa desanda mesmo.
É, o que eu li foi uma entrevista dele que ele falou que ele não consegue mais se dedicar aos treinos como ele se dedicava antes, porque ele tem que mandar 1000 e-mails e fazer 1000 ligações e resolver 1000 coisas que antes ele não precisava, que ele tinha um monte de gente fazendo tudo isso por ele. É, e que ao mesmo tempo que ele acha que ele está crescendo como pessoa por causa disso, isso está prejudicando o jogo dele. É, mas enfim... Contrate pessoas, Sasha. Você precisa de pessoas.
Contrate pessoas. Esse é o meu conselho do dia, contrate pessoas.
Vamos mandar nosso currículo pro Zverev.
É, mandar lá pro alex@zverev.com.
É, exatamente.
É curioso, né? Normalmente o cara no nível dele não fica um tempo assim, né? Sem ter uma ou algumas pessoas fazendo umas coisas básicas de marcar voo, ver hotel, transporte, sei lá, encordoar raquete, um monte de coisas do dia a dia, né? Marcar quadra, carro, tal. Não sei que tipos de problema ele tem, se é só no tênis ou fora, né? Essas outras coisas também. Mas é estranho. Normalmente esse tipo de coisa se resolve rápido para quem tem ranking, quem tem dinheiro, né?
Mas então vamos aos palpites sem chave. Quem vai ganhar Roland Garros?
Eu chuto Nadal.
Você é ousada, eu vou falar Nadal também.
Você é ainda mais ousada, eu vou falar Rafael Nadal Pareira. Chocante.
Mas sabe o que eu acho louco? Eu acho que se ele pegar o Djokovic na final, e esse jogo só pode ser na final, obviamente, Eu não sei, viu? Não sei se eu apostaria Nadal. Eu faço essa aposta, sim, sem olhar a chave fechada, porque eu acho que existe uma chance maior do Djokovic tropeçar em algum momento do que o Nadal. Eu acho que a dificuldade do Nadal para ganhar Roland Garros vai ser especificamente se ele pegar o Djokovic, que é o cara que contra quem o jogo dele faz menos estrago natural. Mas o Djokovic tá mais, ele naturalmente é mais suscetível a complicações no meio do torneio. Então, por isso que eu apostaria no Nadal hoje.
Eu não sei, eu acho que o Nole, para ganhar do Nadal e o Roland Garros, assim, quando ele conseguiu, era muito assim, ele tava no auge do auge do auge.
E o Nadal tava muito mal aquele ano, né?
Eu acho que é uma situação muito particular, mas vamos ver, né? Quem sabe? Um 5-7 aí não surpreenderia muito, né?
Não.
Surpresa!
Alexander Zverev!
Hora de dar aquela olhadinha na chave dos Masters. Não podemos dizer que o Tsitsipas seria uma surpresa, né?
Del Potro seria?
O Del Potro seria.
Seria, que pôs podríssimo, né? Se ele sobreviver duas semanas, pô, que surpresa.
O Bruce aí, inclusive, está concordando. Lá no fundo. Agora parou de concordar. Mas...
Fecha o microfone, ele continua discordando.
Eu fiquei positivamente surpresa com o Del Potro de... Enfim, consegui passar uma rodada dupla e quase ganhar do Djokovic. Achei bem interessante pro Del Potro. Nessa fase do ano que ele ainda tá com um pouquinho de preguiça, né? Del Potro, assim, Austrália, preguiça extrema. Indian Wells, Miami... Né?
A churrasqueira tá ligada ainda, né?
É, a churrasqueira ainda tá terminando, mas enfim, ele machucou.
Passando.
Machucou, né? Então, mas... e no Saibro também, aquela preguicinha, né? A partir de Wimbledon que é a coisa que pega no tranco mesmo, né? Então, achei bem interessante essa campanha do Apoio. Pode ser uma surpresa. Wawrinka, que enfim, o cara já ganhou o torneio. Mas acho que é um bom palpite também, assim, de pessoa que está um pouco fora do radar e pode fazer uma boa campanha. O Schwartzman está ensaiando aí uma campanha... Boa em Roland Garros há algum tempo, né? Schwartzman joga bem o
Ascolta.
Mas ele... acho que é isso, né? Fonini não, né, gente?
Fonini é aquelas, né? Qualquer situação, qualquer torneio, talvez vai, talvez não vai.
Seria pra mim uma grande surpresa se fosse.
Um bom nome talvez seja o Medvedev, né?
Ah, sim.
Do Noli, Monte Carlo, um cara que gosta de Saibro, tá bem no ranking, tá em alta.
Tá largando o demo nas duplas. tá bem mesmo, tá indo bem.
É. Então tá, e Zebra? Quem vai decepcionar?
Zverev, óbvio.
Vocês respeitem a Alexandre Zverev.
Não, meu eterno candidato à decepção é o Tim, porque pode acontecer.
É isso que eu falo, inclusive.
É um ótimo nome.
Eu tava com essa Tim, eu tinha assim, tipo, ele vai. Ou ele vai pra semifinal ou final, ou ele vai perder nenhuma das três primeiras rodadas, né, cara?
É
a
cara
dele,
né?
A não ser que
ele debutar o Daniel.
A não ser que ele, tipo, pegue o Nadal nas. Ele vai ser cabeça 4, né? Não dá pra pegar o Nadal nas quartas. Vai ser isso aí. Se é meu final ou perdendo 3 minutos lá. Pro Taro Daniel. Bom, gente, é isso. Nosso primeiro bloco sobre ATP dentro de quadra. No segundo bloco, vamos falar da WTA e de duplas. E vamos falar das tretas aí, dos quebra-pau.
Aí eu vou começar a falar.
É o que vocês querem, afinal de contas, ouvir, hein?
Essa parte é boa.
Então, aguarde. volta para o segundo bloco do quadro 18, pré-Roland Garros. Vamos falar de WTA. Kiki Bertens ganhou Madrid, talvez não muito surpreendente, né? E a Pliskova ganhou Roma, o que certamente é muito surpreendente. A Kvitova ganhou Stuttgart, né? Que também é um, é como se fosse o Monte Carlo da WTA. Mas, como sempre, a gente chega em Roland Garros com aquele ponto de interrogação. Quem que vai ganhar essa porcaria? Nas casas de apostas é a Halep, né? Mas será que é o, além tipo, dela ser a campeã e tal, é uma coisa mais de afinidade com o Saibro, que as outras gostam mais de quadras rápidas, aí a galera vai um pouco nessa zona de conforto? Ou é porque a Halep é a mais consistente desse grupo?
Normalmente é porque é mais consistente. Então, para casa de aposta, acaba sendo o mais seguro, ou para eles, o mais arriscado. Mas é aquilo, né? A Halep é a mais consistente, e aí sempre existe esse risco dela pegar alguém inspirado na semana e passar por cima dela. Alguém que bata mais forte na bola, que saque mais forte, enfim. Né? Que tenha mais bola que ela. Sempre existe esse risco. Agora tem que ver quem que vai chegar vivo lá, né? Porque a lista de desistências em Roma foi um negócio assustador. Então, não sei, né? A Halep, que não desistiu, saiu machucada. Kvitova saiu machucada. Muguruza saiu machucada. Serena. Osaka. Quem mais? Peraí. Wozniak, Ostapenko, Gurgis, Cornet. Todo mundo saiu, todo mundo abandonou o torneio. E aí é.
Mas não tem também uma coisa de foda-se isso aqui,
bateu isso também, né, da galera, né? Então, boa zona que tava a Roma.
Também. Acho que tudo pesa, né? Mas aí aquela primeira dorzinha, vou tirar daqui.
Sim.
Mas a dorzinha é um indicativo de que pelo menos é um povo que sabe que não vai treinar 100% essa semana. Não vai treinar como gostaria de treinar para para chegar em Roland Garros voando, sabe?
Mas você acha que foi um lance de sorte aí da Pliskova ou dá para acreditar?
Eu acho que um pouco de cada. Acho que a questão da Pliskova é que assim, não dá para ter uma noção exata do quanto ela jogaria no Saibro ou quanto ela teria feito contra adversários mais fortes, porque ela ficou aí, ela teve não sei se ela foi uma gripe, alguma coisa, que ela ficou um tempo tomando antibiótico, que ela saiu de Stuttgart, aí apareceu em Roma, não foi isso? Eu não lembro exatamente o calendário da Pliskova, mas ela não conseguiu jogar tudo. E, inclusive, o torneio que ela perdeu
Ela jogou no Madrid, sim.
Que foram dois torneios que ela não estava 100%. Um pegou o começo e o outro o fim do período de antibiótico. Em Madrid ela chegou melhor, foi quando ela falou que voltou a treinar bem e aí, né, pegou essa chave que foi se abrindo para ela. Ela tava ali no grupo que podia pegar a Kvitova na semi. A Kvitova saiu machucada, a Pliskova acabou ganhando a Sakkari. Podia ter jogado contra a Muguruza nas quartas, a Muguruza abandonou e a Pliskova pegou a Azarenka. E a final, que podia ser uma final legal contra a Kiki Bertens, a Kiki Bertens perdeu da Johanna Conto, que essa sim eu acho que foi a grande
torneio
pra mim. Mas também a conta foi. Entrou nessa conta aí. Desistências, porque ela podia pegar a Serena ali nas oitavas. E pegou a Venus e ganhou. Nas quartas ela podia pegar a Halep. E a Halep ficou no meio do caminho. Então, saber. Ela se deu bem aí. A grande vitória dela foi contra o Kiki Bertens. Vemos aí, beleza, mérito, parabéns.
A Bertens é uma que no Saibro aí sempre dá uma ameaçada. Roland Garros já ganhou de muitas favoritas.
Uhum. É um nome legal. E vem mostrando consistência, né?
Uhum. Sim. Mas ela, nas casas de apostas, ela tá em segundo.
Faz sentido, né? Os últimos três torneios dela fez semi em Stuttgart, ganhou Madrid e fez semi em Roma. Tá uma sequência boa aí.
É.
Imagina a Holanda ganhando.
Ai, sonho meu, gente. Vai, Kiki Bertens.
Inclusive, aqui nessa. A Kvitova tá em terceira. Antes da Osaka. Talvez porque ela ganhou o Stuttgart.
Vamos combinar que a temporada da Osaka, assim, o pós-Australian Open da Osaka é um negócio muito esquisito. Aliás, o pós-Australian Open, não. Se pegar um ranking dela e olhar 52 semanas, você vai ver 3 semanas muito boas e o resto ela não fez quase nada. Só que, óbvio, né? Você ganha 2 slams. Então.
É.
Beleza. Bom. Dois slams você ganha um certo crédito pra não fazer nada em algum
Mas eu acho que ela até gostaria de ser um pouco mais consistente.
Sim.
Justamente pra evitar esse tipo de só joga bem Grand Slam, essa coisa meio muguruza, né?
É. Não, eu conferi aqui, ela fez 3 finais, né? Australian Open, US Open e Tóquio. Que ela perdeu de quem? Da Pliskova, óbvio.
Logo?
A Pliskova tá número 2 do mundo, vai que...
Logo Pliskova, verdadeira número 1.
É, vai que, né?
É, Serena Williams. Serena Williams voltou, Serena Williams jogou uma partida, Serena Williams ia enfrentar a sua irmã, Venus, mas ela desistiu antes da partida.
Cara, eu não quero mais falar da Serena, porque eu de Serena vão querer me matar, cara. Eu não consigo achar nada bom da Serena pra falar.
Vai rolar o boicote do Alexandre com a Serena?
Nem o vestido dela no Met Gala me convenceu.
Ah, foi ótimo.
Ah, não. Não, peraí. Vamos respeitar aquele vestido com aquele tênis, tá bom?
Ai,
maravilhoso.
Meu Deus do céu.
Mas era pra ser extravagante.
Era.
Tava no tema.
Amarelo super combina.
Amarelo bolinha de tênis.
Sim. Não, o vestido do Met Gala eu defendo.
A única coisa que eu tenho pra falar sobre o Serena. Vocês acham que ela passou mais tempo treinando ou planejando o Met Gala?
Com certeza, planejando o Met Gala.
Planejando o Met Gala, sim.
Não.
É o único comentário que eu vou
não
fazer.
Não há dúvidas.
Mas, cara, isso que é foda, né? A Serena volta e aí ela vai jogar Roland Garros e eu acho que ela consegue umas quartas. Eu acho.
Consegue, claro que consegue.
Eu acho que ela consegue umas quartas. Mas a Serena, eu acho que ela... Talvez ela vai jogar pra não ficar muito tempo fora ou não chegar em Wimbledon muito fria, etc. Mas é meio claro, assim, que ela vai jogar pra valer esse ano é Wimbledon e US Open. O resto...
Sim.
Que
aliás, eu gostaria de repetir o comentário que eu fiz ano passado, que é que o Hewitt já jogou mais torneios do que a Serena esse ano. Eu queria lembrar isso mesmo.
Ai, bom. E falando na nossa outra diva pop aí do tênis, Maria Sharapova.
Não vai jogar Roland Garros.
Ela vai voltar a jogar? Alguma coisa? Não sei, tá estranho, né? Tá ficando mais estranho isso aí.
Tá, e eu acho que... Também não vou falar da Sharapova porque os fãs dela vão me odiar, mas isso tem que ser comentado. Que, assim, o histórico de resultado da Sharapova pós-punição por doping joga muito contra ela, sabe?
É.
Mas que você queira defender, ela entra na lista de tenistas que... foram muito bem, tiveram uma suspensão por doping e voltaram e não conseguiram repetir aquilo. Eu acho isso muito desagradável pro legado da pessoa, se é que você pode falar que a Sharapova deixou algum legado no tênis. Mas é extremamente desagradável, porque seria muito legal ela voltar competindo, ganhando, brigando ali, fazendo semifinal de torneio grande e tal, né? Mostrando que, olha, realmente foi um deslize, aquilo não me dava vantagem nenhuma e tal, mas não tá acontecendo.
Ah, mas o feed do Instagram dela tá bonito, vai.
Tá. Tá vendo? Entre ela e a Serena no Met Gala, eu achei o look Sharapova mais legal.
Eu não vi o da Sharapova, deixa eu ver.
Parece que você vai abrir as fotos da Sharapova no Met Gala, parece que ela tá flutuando, não dá pra ver a perna dela.
Esse vermelho.
É, esse vermelho.
Ah, é mais assim. Claro, classicão, é.
É mais cara de Sharapova mesmo.
É.
Tinha nada a ver com Met Gala, mas enfim. Foi de bonita, né? Foi de bonita.
É, tipo Gisele Bündchen, tipo, foda-se o tema, eu sou a Gisele. Mas enfim. Não, é realmente bizarro essa coisa que ela não conseguiu voltar, inclusive porque teve aquele US Open que ela ganhou da Halep na primeira rodada.
Uhum.
E ela jogou muito e foi incrível. Todo mundo, nossa, já ela voltou, provando seu valor. Ai,
não.
Nada se manteve, nada. É. Nada saiu dali.
Pois é.
E era muito. E, assim, o complicado é que o forte da Maria, que todo mundo falava, inclusive em termos de estatística, é que ela jogava muito bem no terceiro set.
Uhum.
E o Meldonium justamente era pra aumentar essa resistência. Então. Ou ela deu muito azar.
Joga tudo contra.
Ou ela
é, então...
deu muito azar, sabe? É uma coincidência muito grande. Ou é isso aí, né?
Ah, o que eu menos gosto dessa história toda é o fato dela não deixar as coisas muito claras, né? E aí...
É, joga contra, né?
É, e alguém perguntar... Porque, assim, acho que tem uma pergunta que já foi feita algumas vezes e ela sempre reclama dessa pergunta, que é, assim, o que, que ela toma para substituir Meldonium? Né? Porque se ela falava que o Meldonium era uma das substâncias, dos remédios que ela tomava... para tratar uma série de problemas que ela tinha, né? Tinha diabetes, tinha não sei se quê, outras coisas, que eu não lembro agora. E, então, assim, até no aspecto de saúde, porque se você quer falar pro fã, o fã tá, pode estar tá preocupado, né? Puxa, se ela tem um monte de problema de saúde, e ela tem que estar tá tomando alguma coisa agora para substituir isso, né? E o que ela tá tomando? Ela acha que essa pergunta ofende. E isso me incomoda. E aí vem aquele debate de sempre, né? Que o fã sempre vem com aquela pergunta: ah, mas ela tem o direito de responder o que ela quer. Óbvio que ela tem o direito. E eu tenho o direito de achar o que eu quiser achar baseado no que ela responde, eu deixo de responder. Porque eu acho que ela deixar de responder uma pergunta dessas é uma resposta e não é a melhor das respostas, sabe?
Ok. Vamos falar de duplas. Falar de coisa boa.
Vamos.
Falar de iogurteira top term. Vamos lá.
Aline.
Vai.
Diga.
Não.
Pode falar. Pode. Vai no seu flow aí.
Então bora. Bom, como a gente sabe, temporada de Saibro sempre é um saco pra duplista, né? É um piso que não favorece. Porém, os brasileiros tiveram uma ótima temporada de Saibro até agora. Pelo menos eu acho, né? O Marcelo e o Kubi fizeram semi em Roma. O Bruno e o Jamie fizeram final em Barcelona e semi em Monte Carlo. Se não fosse as largadas do Medvedev, o Demo e o Medvedev poderiam ter ido mais longe em Madrid e em Monte Carlo, né? Eles pararam nas quartas nos dois torneios, porque o Medvedev desistiu. E o Demo também fez final em Munique com o Charan, que é o parceiro fixo dele. Tivemos uma boa temporada de Saibro dele, dos brasileiros até agora. Bons jogos, bons resultados. E também tivemos Cabal e Farah assumindo a primeira colocação do ranking da temporada. Ganharam Roma e também ganharam Barcelona. E... Colômbias, né? Colômbias estão jogando muito bem, fizeram muitos bons jogos nessa temporada de Saibro. A gente também teve Roda e Jules revivendo das cinzas, sempre em Madrid. Não sei qual é o negócio, mas eles só jogam bem em Madrid, nos Masters 1000. Fantástico o torneio deles, bom jogo contra os Bryan. Temos bons nomes aí para Roland Garros, eu acho que colombianos, Roger e Decal, se tiverem a dignidade e a cabecinha no lugar certo também, bom nome. Coach Tempio jogaram bem também, eu gostei dos jogos que eu vi. Gostei de Klassen e Vinos também, bons jogos, bons resultados. E obviamente os mineiros, agora o que acontece em Roland Garros, eu não coloco minha mãozinha no fogo. Porque como sabemos, Saibro é uma droga pra duplista. Apenas oremos pelas chaves em Roland Garros.
O Demo vai jogar com o indiano?
Sim, a parceria fixa dele é o Charan.
E são só os três que vão jogar dos brasileiros.
Sim, na entrevista. Exatamente.
Então tá. Vocês querem falar mais alguma coisa?
Eu quero falar que o Romboli, eu gosto tanto do Romboli que eu queria lembrar. Ele foi campeão de Portugal agora em abril. Ele ganhou em Tallahassee e ganhou a Savana. E o, então, e o Fabrício Mês ganhou um Challenger também, né, recentemente. Foi Braga, se não me engano. Jogando com o Gerard Granollers.
Grande Gerard Granollers.
Grande Gerard.
E agora eu não vou lembrar de cabeça, mas a Bia jogou um WTA com a Luísa Stefani e foram bem, né? É, de Praga. Elas ganharam a primeira rodada e perderam da Melichar e da Pesca, que dupla fortíssima, 10-5 no match tie-break.
Sim.
Foi quarta de final. E aí,
Kanishkina, né?
Elas fizeram final, né? Só que lá é W80, né? Construction Challenge, né? Perderam a final, inclusive, com match point.
Brasil nas duplas, né, gente? Sempre.
É, Brasil nas duplas. Ah, o Orlandinho e o Rafa Matos também fizeram aí, ó. Como é que eles chamam agora mesmo esse negócio?
Transition Tour.
Transition Tour, isso aí, que não vai existir mais, pelo jeito, né?
E vai, tá acabando aí. Tá sendo.
Nasceu e morreu.
Cara, mas fizeram uma cagada com isso, cara. Porque assim, você chamar de Transition Tour ou de Future, beleza. É. Pra mim, como fã, não faz diferença nenhuma. Faz diferença pro tenista que só joga Future, faz dois pontos em Future e tal, entrava no ranking da ATP e podia se chamar de, né, tenista profissional, preencher formulário de cartão de crédito dizendo que é tenista profissional. Hoje isso tá um Transition Tour ali, que é praticamente dizendo que o cara não é profissional. É, isso foi uma coisa. Outra coisa foi que tiraram os qualis dos challengers, né, diminuíram radicalmente o tamanho dos challengers, dos qualis, e aí tá muito difícil pro pessoal fazer esse salto de future pra challenger, né, de transition tour pra challenger. Então, aí, essa é a maior reclamação do pessoal.
Então, já que a gente já começou com as polêmicas, vamos falar das polêmicas.
Vamos.
Já segui o meu stop.
Eu avisei na primeira temporada desse podcast. Acho que foi o primeiro episódio, o segundo episódio, que tinha um quadro no final do episódio pra falar sobre pessoas que vocês têm implicância. Eu falei de Guilherme Stobbe lá atrás. Tem 5 anos disso. Nunca me enganou. Caralho.
Caso
bom,
de família.
Eu não sei o que eu... mas então vamos recapitular. O Justin Guilherme Stobbe, que foi um ex-tenista aí de médio sucesso, e é um cara muito influente no circuito, porque ele tem uma produtora que faz os programas da ATP lá, o Uncovered, etc. E ele é comentarista do Tennis Channel, e ele é consultor, foi treinador de John Isner muito tempo, é consultor, enfim, é um cara do tênis. Aquele cara do tênis.
Poucos conflitos de interesse.
É. Ele foi processado por ter agredido um homem. E durante o processo, enfim, aquela coisa de sempre, né? Não, vamos comentar, vamos esperar a resolução do processo, blá, aquela desculpa que todo mundo usa, né, pra não se manifestar. Mas até que, enfim, surgiu para o mundo igual a Twitter, o depoimento do senhor que foi agredido. E é uma história, assim, assustadora, nível filme de terror, que foi basicamente o que o cara conta é que ele conheceu o Guilherme Stobbe num evento, numa festa de um amigo em comum, e o Guilherme Stobbe descobriu que ele era advogado, e o Guilherme Stobbe estava se divorciando, e ele precisava de um advogado, e ele começou a, tipo, ligar para esse cara, pedindo pra falar com ele, e o cara não atendeu e ignorou o Guilherme Stobbe porque disse que não foi com a cara dele, quando conheceu ele. E o Guilherme Stobbe ficou muito revoltado com isso, e na noite de Halloween do ano passado, este cara estava com sua esposa grávida e sua filha de 2 anos andando pela rua, e o Guilherme Stobbe foi atrás dele e espancou o cara. O cara disse que foi atingido mais de 50 vezes, que o Guilherme Stobbe gritava que queria matar ele. e que é, meio que foi um milagre ter sobrevivido, e que a esposa dele teve um aborto espontâneo depois desse episódio. É, e aí, quando uma coisa dessa sai, todo mundo fala, opa, acho que é um pouquinho pior do que a gente imaginava. Mesmo assim, os únicos dois jogadores que realmente vieram falar, esse cara tem que sair do conselho da ATP, que ele tem isso também, né? Ele é membro do conselho da ATP. É, foram o Andy Murray e o Stan Wawrinka. Mas, enfim, a pressão na imprensa e tudo mais foi tão grande que ele acabou renunciando ao posto dele na ATP. Mas tá correndo aí boatos que ele, que a pessoa que pode substituir ele é um amiguinho dele. Ou seja, não, cara, não vai perder a influência dele no tênis. Eu acho que a principal pergunta é que, assim, o que o tênis pode aprender com esse rolo inteiro? É, o quanto a comunidade protege pessoas que não merecem ser protegidas, digamos assim.
É, tem, acho que uma das coisas é que, assim, tem muito conflito de interesse e que as pessoas têm que prestar um pouquinho mais atenção nisso. Mas tênis é um esporte de egoístas, né? Cada um está ali envolvido no seu mundinho, com a sua equipe, preocupado com as coisas que interessam a ele, que afetam ele, a equipe dele, enfim. E isso, né, dá para ver isso tanto na ATP quanto em âmbito nacional aqui em diversas esferas. Então, se não tiver uma dúzia, ou sei lá, sabe, duas dezenas de pessoas dispostas a olhar um pouquinho para fora, pensar um pouquinho mais no bem coletivo e ver que a coisa precisa funcionar de outro jeito, eu acho que não muda nada. Cada um, se continuar essa coisa de cada um na sua, só vou me preocupar com o que me afeta, beleza, a coisa continua desandando e uma hora vai chegar numa crise que as pessoas vão ter que parar e pensar, opa, tá acontecendo alguma coisa muito errada há muito tempo. E acho que o tênis masculino não chegou nesse ponto ainda. Então, é complicado.
Ah, eu tenho uma coisa a interar. Eu vi jornais importantes chamando o Guido Stob nessa polêmica aí, chamando ele de duplista. Duplista é meu pau de óculos. Não acho mais essa merda, esse cara envolvido em um monte de bosta, de duplista, tá bom? Só isso, obrigado.
Ai,
meu Stob.
O duplista. Dá licença, gente.
Vamos falar do Kyrgios, então.
Opa!
É, o Kyrgios deu entrevista para o Ben Roddenberry, do podcast No Challenges Remain. E ele falou várias coisas nesse podcast. É, recomendo que vocês escutem, quem manja aí dos inglês. Os dois falam muito rápido, então, assim, vocês têm que ter muita atenção para escutar esse podcast. O Nick, além de falar rápido, tem o sotaque australiano. É, mas, enfim, de principais coisas, ele fez uma análise do Big Four, que é muito interessante, ao mesmo tempo que um pouco ofensiva. É, mas era basicamente do Federer. Ele fala que o Federer é o melhor jogador de todos os tempos, que, enfim, ninguém joga como ele, ninguém tem a versatilidade dele, que ninguém é querido como ele. O Nadal, ele fala que é o oposto absoluto dele, enfim, uma pessoa que faz as coisas de um jeito totalmente diferente do que ele faz, obviamente. Mas ele fala que o Nadal é muito salty, principalmente quando perde pro Kyrgios. Ele fala assim, ah, toda vez que ele perde pra mim, ele fica super ofendido e quer falar mal de mim, nananana. É engraçado, assim, como se o Kyrgios tivesse ganhado o Nadal 10 vezes, né? Tipo, mas beleza.
Todas as vezes!
Todas as vezes. E é engraçado que ele fala do Djokovic dessa forma também, assim, tipo, ah, é porque meu head-to-head é positivo contra o Djokovic. Tipo,
mano. Uau!
É, jogou 2 vezes. Enfim. Do Djokovic, que é claramente a pessoa que ele gosta menos, ele falou que o Nole tem um desejo, uma obsessão por ser amado. É, e é constrangedora a comemoração dele. Enfim, coisa que acho que a grande maioria aí da galera que acompanha o tênis vai falar, ah, é verdade isso aí. Não, eu acho a comemoração brega, mas assim, um, o Nolly é brega e dois, tem a ver com o avô dele e, tipo, é um negócio dele, sabe? Então, acho que não é muito certo zoar isso. E o Murray, é, ele fala que o Murray é mais talentoso que o Djokovic, que ele não entende por que, que o Murray é, tem um head-to-head tão ruim contra o Nolly. É, e eu acho que essa, talvez, essa análise do Murray foi a que mais me pegou, assim, porque mostra por que, que talvez o que falta no entendimento de tênis do Kyrgios, assim, de ele achar que o Murray é um, era um tenista melhor do que o Djokovic, assim, e, tipo, se tem alguém que se tem alguém que acha muita coisa do Andy Murray, sou eu, mas eu nunca vou achar que o Murray é um tenista melhor que o Nolly, e não é, e porque o tênis é mais do que mais do que firula, né, vamos dizer assim. É... Mas enfim, ele é uma pessoa que tem essa leitura assim, emocional muito boa, mas ao mesmo tempo você tá falando de colegas de trabalho e, tipo assim, você expor as pessoas dessa maneira... Claro que assim, todo mundo expõe muito ele também, né, um pouquinho trocado. Não no caso do Djokovic, que eu acho que o Djokovic meio que caga pra ele, mas o Nadal certamente se irrita mais, assim, porque o Nadal, tipo, o que o Kyrgios faz pro Nadal é uma ofensa ao esporte, né? E o Federer cagou um balde, né? Não tá nem aí. Não tá nada. Mas, enfim, essa coisa, né? De você sentir essa necessidade de falar mal publicamente de colegas de trabalho e tal. Uma outra coisa que ele fala também é sobre como ninguém cumprimenta ele. É, e ele não fala disso como se fosse uma coisa pessoal, tipo, ah, ninguém me cumprimenta. Ele diz que todo mundo fica no seu celular, fica com a sua equipe, ninguém interage, é um porre, odeio esse ambiente. É, e acho que muita gente aí do tênis também vai se identificar com isso, principalmente com a galera mais velha, que já parou de jogar, que na nossa época era diferente, agora esses millennials que só ficam no celular e tal. É, o Kyrgios também falou que na campanha dele em Acapulco, ele foi pra balada todos os dias, e ele dormia às 4, e acordava tipo às 11 pra jogar, e ele ganhou o torneio, porque ele é muito foda. E teve uma parte que ele falou... que ele se sente muito triste por estar longe de casa. E como ele é australiano, ele passa muitos meses longe. Que ano passado ele passou 6 meses sem ir para casa. Que isso deixa ele triste. E quando ele vai para a Austrália, ele não faz nada. Ele não pega na raquete, ele não vai na academia. Ele só fica comendo e bebendo. Mas a coisa que mais me tocou foi quando ele fala sobre o caso Dona Vekic. Stan Wawrinka, Kokkinakis. Que não só ele diz que não se arrepende de ter falado aquilo, como que, no basquete seria normal. Essa foi a única coisa desse podcast que me deixou um pouquinho revoltada, assim, tipo, depois de tudo que aconteceu, você realmente não se tocou que você não pode falar sobre os tenistas, com quem outros tenistas estão transando? Tipo, realmente ainda estamos lá? Isso é o que me pegou. O resto, assim, tipo, sinceramente, whatever. É até interessante, assim, porque ele fala de uma forma aberta que outros tenistas não falam, né?
Não, eu achei
O Gubis tinha um pouco disso também, assim, de tipo, criticar os outros jogadores pelo ambiente e falar o que ele pensa sobre todo mundo e etc. É, o Kyrgios tem isso também e é legal de ouvir porque você está tendo acesso a uma coisa que você não teria. É, mas eu acho que no fundo o que a gente tem que pensar é que assim, o Kyrgios ele é um entretenimento para todos nós, né? Tipo, altos gifs e notícia e tal. Mas se a gente quiser realmente pensar no que é melhor para ele, eu acho que aí a gente tem que fazer algumas distinções, porque não é só uma questão de, ah, o Kyrgios faz bem pro tênis. Tipo, sinceramente, o tênis segue sem ele, vai seguir sem ele. Se ele parar de jogar amanhã, ninguém se... Tipo, as pessoas vão se importar por um mês. Não faz diferença o que ele faz bem pro tênis ou não. Eu acho que a gente tem que pensar o que, que essa pessoa, pelo que essa pessoa está passando, que ela precisa tanto, que ela é tão carente desse jeito, de precisar assim, expor as outras pessoas para ter atenção. E essa coisa que ele fala, que ele é muito, ele sempre fala que ele é muito infeliz com a carreira que ele tem. Então eu acho que a gente tem que deixar um pouco o debate moralista de, ah, o que ele está fazendo é errado, e pensar um pouco na pessoa. É mais ou menos assim que eu vejo. E vocês?
Tem uma coisa que eu gostei muito dessa entrevista, que foram as reações dos fãs. Porque tem aquela coisa, ah, por que, que a gente deve levar o Kyrgios a sério se ele não leva o tênis a sério? Eu acho que sim, eu acho que ele deve ser levado a sério, porque ele não tá falando ali, aliás, ele falou também de como ele leva a carreira dele, e foi, acho que ele foi extremamente honesto no que ele disse, né, sobre o que ele falou, sobre a falta de profissionalismo dele em vários momentos, inclusive na parte que ele fala de Acapulco, né, que ia pra festa, voltava todo dia 4 horas da manhã, que se ele não fosse pra festa ele estaria fazendo um desserviço ao torneio e tal, e foi o torneio que ele foi campeão, né, ganhou do Nadal lá. Mas o curioso das reações foi o seguinte: basicamente você tem um grupo de fãs do Federer dizendo que, puxa, que entrevista legal, como ele foi honesto e tal, e do outro lado tinha os fãs do Djokovic dizendo, por que levar um cara desse a sério, olha o que ele fez, aí no dia que ele quebrou lá, tirou um banco no meio da quadra, foi expulso, desclassificado do torneio, os fãs do Djokovic vieram com força total, né, aquela coisa dizendo, tá vendo, quem tá levando a sério um cara desse, não pode levar a sério, e sabe, tentando analisar fora dessa coisa clubista. Tem muita coisa interessante no que ele fala ali, tem muita verdade no que ele fala ali, e eu acho, e eu concordo com o que ele fala, inclusive sobre o Djokovic. Eu não iria tão longe a ponto de dizer que é uma obsessão de doentia, mas fica claro que o Djokovic tem um pouquinho dessa necessidade, de que ele sente que magoa ele não ser tão amado no mundo quanto o Federer e Nadal, e isso, aí vão me matar, mas enfim, já tô aqui e vou falar mesmo. Isso vai um pouquinho para os fãs dele. Os fãs têm um pouquinho disso, como os fãs têm um pouco dos seus atletas mesmo, né? Como fã do Murray, e eu me incluo aqui, tem um pouco daquela coisa de ser pessimista, ou de ter um complexo de inferioridade, de achar que o Murray sempre vai perder um jogo que ele está ganhando. Como fã do Federer, tem o orgulho do Federer e se incomoda quando alguém ousa dizer que o Federer não é o melhor da história, ou que não dá para fazer essa comparação e tal, e tal, e tal. Os fãs acabam levando isso, mas tentando observar de fora, eu acho muito importante que um cara com o Kyrgios fale, e fale tão abertamente sobre o mundo do tênis, sobre, como a Sheila falou, sobre cada um vivendo o seu mundinho e não cumprimentar o outro, viver dentro da sua equipe, e isso acaba juntando com o que a gente estava falando, né, do Gimelstob, o que eu falei sobre o egoísmo do mundo do tênis, né? No problema do Gimelstob, no problema do tênis masculino especificamente. Então são peças que vão se encaixando, e é muito legal você ouvir o que eles falam sobre o que acontece ali, sabe? Ah, não é para concordar com tudo que ele fala, óbvio, mas é interessante ouvir um ponto de vista de um cara que tem destaque no circuito, que é um cara que tem um talento enorme e que vê as coisas de uma maneira diferente da maioria. Eu acho bem interessante.
Ah, eu tenho algumas coisas a pontuar, né? Primeiro que ele fala todo orgulhoso que ele tem um head-to-head positivo contra o Djokovic, e eu quero lembrar que o Taro Daniel também tem. É verdade isso. Não, e, assim, eu concordo com algumas coisas que ele disse também no podcast. Eu concordo um pouco com essa coisa do Djokovic querer querer agradar muito. Eu acho que o pessoal, os fãs mais antigos do Djokovic, veem isso com mais clareza do que os fãs mais atuais, porque dá pra ver a mudança que ele teve, como se diz, em relação ao que ele diz na imprensa, ao que ele faz, enfim, dá para perceber um pouco sobre isso, que ele realmente quer ser.
Ele era mais autêntico antes.
Ele é, exatamente. Agora parece que tudo que ele faz é uma coisa muito, muito pensada, né? Muito quadradinha, assim, que ele perdeu um pouquinho dessa autenticidade. Que, assim, é natural, pode ser muito natural quando você começa a ganhar sucesso, mas ao mesmo tempo fica estranho se você tá acompanhando essa pessoa durante muito tempo. O que mais que eu tinha que falar sobre isso? Eu não gosto do Kirby, acho que é só isso mesmo. Frases fortes, é.
A gente podia ressuscitar o Chupar Kirgs aí, né? Inclusive, tem um...
Tá aí o áudio pra isso. Olha. Inclusive, favor inserir o áudio agora. Chupar Kirgs!
Enfim, um personagem aí sempre um tanto polêmico, mas o negócio do Dona Beck, tipo, puta que pariu, cara.
Eu lembrei outra coisa que eu ia falar. Ele fala desse negócio de as pessoas, os jogadores serem muito fechados no mundinho deles e que ninguém fala com ele, ninguém dá oi pra ele. Até um certo ponto, sim, né? O tênis profissionalizou mais, as pessoas têm esse negócio de todo mundo ter uma equipe, todo mundo leva tantas pessoas pra tantos torneios, até aí beleza. Mas, sinceramente, você acha que alguém vai querer falar com uma pessoa que vai no podcast e fala as coisas? Ou que vai no Twitter e tweeta as coisas? As pessoas não querem falar com esse tipo de pessoa. É óbvio que as pessoas vão se proteger, não vão querer se comunicar com esse tipo de pessoa. Então, assim... A famosa faca de dois legumes, né? Aí você tem que ver isso aí, né, Kirby?
As únicas duas pessoas que ele fala com carinho são o Coquinax e o Tiafo. Ele adora o Tiafo.
Pois é. Tem que ver, né? Tem que ver isso aí, né, Kirgis? Pensar um pouquinho também, né?
Então tá, gente. É isso aí. Muito obrigada por...
Já acabou? Estar...
Acabou. Você quer falar mais alguma coisa?
Não sei, eu achei que tinha mais polêmica. Tava animado.
Então, mas... acho que é isso aí.
Então tá.
Então tá bom. É isso, gente. Acredito. É isso, gente. Muito obrigada por estarem com a gente mais uma vez. Eu sei que a gente demora, que a gente some, mas é porque, enfim, a vida é complicada, mas sempre vamos voltar a estar aqui com vocês. Vamos fazer esse podcast. Amamos quando vocês escutam. Enfim. E a gente é legal, então por isso que vocês escutam a gente.
Argumentos fortíssimos.
Não é?
É, claro que é. Inclusive, nosso head-to-head contra qualquer outro podcast é favorável.
Eu não me defino como legal, então. Tô fora dessa.
Até a próxima. Beijos. Tchau.
Tchau, tchau.